E dá vontade mesmo de se isolar, né? Agora eu entendo alguns processos que eu vi de longe, assim, de pessoas que se isolam nesse momento totalmente, né? Porque, de acordo com a lei, tem uns dias que você pode tirar depois de uma perda, né?
É.
Mas esses dias
No
não
es un
dicen
proceso,
nada, né?
no,
Não é
no.
suficiente.
O proceso de luto no se reduce a. Ese es para enterrar el cuerpo, digamos, en todo caso, mas no
Sim.
es para hacer un luto. Eso es para hacer los trámites, la papelada, sei lá. Mas no es para hacer un luto.
Sim. Mas também ao mesmo tempo a gente não pode parar de fazer as coisas, né?
Ah, não pode parar de fazer as coisas, mas eu acho que. Bom, depende do caso. Tem pessoas que, justamente para poder fazer o luto, se engajam e entram no tranco. E outras pessoas que, para fazer o luto, precisam parar. Não parar, precisam se demorar. Eu diria que é uma diferença entre parar e se demorar.
Sim.
Me parece que às vezes a gente não consegue se demorar. Parece que tem tanto compromisso laboral, familiar, social, político, religioso, que parece que não tem como se demorar, não? Eu não sei, mas talvez em algumas comunidades de povos originários, as pessoas. As comunidades conseguiam ritualizar de outra forma. Nós perdimos muito. Eu acho que a sociedade urbana
Perdeu os rituais, né?
perdeu os
E
rituais,
eu
que
acho que
se,
são
e substituiu por
importantes.
rituais muito mundanos, me parece, muito corriqueiros. Não é que a gente não tenha rituais, mas são rituais de uma mundanidade que não respeita o sagrado. E me parece que a vida do campo, a vida das comunidades, ainda preserva algo da ordem do sagrado. Do sagrado, não estou dizendo que você tenha que acreditar em algum Deus. Do sagrado do tempo. De dizer, vamos parar um pouco.
Sim.
Você demora aqui. Do sagrado de contemplar um rio. De ficar olhando para como o rio. A água corre. Isso me parece que é da ordem do sagrado, não? Que não é da ordem da linha de produção, que
Sim.
não é da
Então,
ordem
mas
da entrega, se vai ser em 4 dias, se vai ser em cinco.
sim.
Não, é da ordem de se demorar à toa, se demorar
É,
por
mas
nada.
então, só que essas coisas de contemplar o rio, contemplar a vida
Não
e
tem
as coisas da
lugar na vida
natureza.
urbana.
Então, se já desmatou tudo, entendeu? Se já cobriu o rio, encanou ele. Também de que jeito que você vai poder perceber essas coisas se quando você olha ao seu redor aqui, ó, a gente olha aqui e a gente só vê teto.
É, aqui vê
E
teto.
a vista, isso é uma coisa inclusive que é a que mais me incomoda aqui nessa cidade, e o estado de São Paulo como um todo tem um pouco disso. Você não vê longe.
Não vê longe.
A vista é muito curta.
Sei.
Você consegue ver? A gente olha aqui, a gente vê onde acaba. Acaba logo ali,
Sei,
ó. Eu acho que dá o quê? Uns 5 quarteirões.
sei. É,
E
no máximo.
acabou,
É.
entendeu? E então como que a gente vai se apegar a essas coisas, sendo que
É, e se você está num prédio de São Paulo, você vê longe, mas você vê
sim,
todo o
mas assim,
prédio.
isso sim,
Prédio.
você vê longe, se
Se você
você tá
estiver muito
pagando,
alto.
se você tiver muito alto, se você estiver me pagando muito caro. Eu
É, ou se
descobri que
você
lá em
estiver
São
num morro,
Paulo,
né?
então,
Não, da Cantareira, dá para ver bem longe.
mas eu descobri que lá em São Paulo, os prédios, conforme aumenta o andar, aumenta o preço.
Quanto
Principalmente nas
mais.
regiões mais alto,
Quanto
mais
mais.
caro.
É, porque talvez não tenha o barulho de.
Não tem o barulho e tem uma vista para um horizonte um pouco mais longe. Mas de todos modos, ainda assim, eu vejo que até na cidade de São Paulo, num prédio alto, você vê o final. É que assim, eu morei muito tempo na praia, né?
Na
E
praia você vê a linha do
você.
mar.
Não é, acaba,
ou,
né?
Ou é nos pampas. É nos pampas, é, você...
Você vem e não termina.
Não termina aquilo, né?
É.
Aquilo não termina.
Sim. Ou por exemplo, até na Serra do Mar ou numa estrada que você vê e tem uma montanha ali do seu lado. Mas parece que tem tanta coisa ali dentro que também é um horizonte longe, sabe? Uhum. Mas aqui não. Aqui eu já sei o que esse vizinho faz, que é o que tá próximo. Esse aqui também eu sei. Até dou um tchau ali. Então, acho que isso, inclusive, talvez deva fazer... Deva contribuir para esse movimento também de ficar sempre olhando para o seu próprio umbigo, né?
Se não consegue olhar longe, então fica olhando só para você.
Então nada importa, assim. É uma indiferença com os outros também, porque... Se não tem nada mais além daquelas 5 quadras, então foda-se. Eu já vi esse aqui que faz festa de feriado. É. Esse aqui que faz o clube de cinema às quintas-feiras.
O outro que faz churrasco com a família.
E o outro que faz churrasco com a família aos sábados.
Pronto.
Pronto, acabou.
Acabou.
E aqui, o que tem dentro do meu umbigo? E pronto, entendeu? É. E aí você já parte desse princípio de que você já sabe tudo o que acontece ali e...
Olha o que disse aqui. A Maria Eunice disse, para vocês, quais são as etapas da vida? Vamos ter que enumerar as etapas da vida. Eloá disse, as etapas da vida são baseadas na idade. Carlos Polentini disse, boa tarde, Emília e Daniel. Ao vivo, a caminho de casa hoje. As horas trabalhadas deram uma folga. Viagem de família aí perto, em Mogi Mirim. Ele vem para Mogi Mirim, o Carlos. É, Mogi Mirim até aqui pertinho. Dá para ver, inclusive. graças à vida que me ha dado tanto, disse o poeta. Teresinha Lopes. Oi, Teresinha. Boa tarde, amigos. Até os 50 anos estávamos indo. Até os 50 anos estamos indo. Após os 50, estamos fazendo o retorno. Se é que vai dar tempo de viver o retorno.
Então tem que fazer mais 50.
Estou retorno.
Tá fazendo retorno. Por mais 50, será?
Eu outro dia
você
ali...
quer viver 100 anos, pai?
Não sei quanto eu vou viver.
Não, tenho... você quer?
Eu quero viver 150.
Sério?
Quero viver 150.
Nossa.
150. Eu tô voltando, segundo a Teresinha. Eu quero ir, voltar e ir outra vez. E depois deixa ir por lá, ficar por lá.
Nossa, você viveria 150
anos. 150
anos
sem problemas.
Pra ficar vivendo tanta... Que etapas você vai viver até os 150?
Eu ficaria escrevendo literatura.
Nossa, pai, que jeito.
Eu arranjo.
Mas você nem sai de casa direito, vai viver 150
anos. Mas eu tenho um monte de livro aí que não chega... não consigo ler com 150 anos.
É.
Li um pouco, outro li, outro queria voltar a ler...
É.
Tem tanta literatura para ler, tem tanto tango para escutar, tem tanto filme, e ainda por cima continuam escrevendo, e aí não dá tempo. Então 150 não me alcança. Coloquei 150 para dizer, bom, vou conseguir ler alguma coisa, ouvir algum tango. É, o Martin Mirol, que é um bandoneonista,
o seu amigo lá que está,
que ele está consertando minha concertina. Ele me mandou outro dia um PDF para eu poder começar a aprender a ler partitura. Aliás, que se vocês estão em São Paulo e vêm Martin Mirol, recomendo a todos que vão assistir o trabalho dele, porque é um espetáculo. Ele tem um grupo de músicos e um vocalista que canta tango em São Paulo.
Legal.
Às vezes já foram para Curitiba, foram para vários lugares. Vão para Buenos Aires, com frequência. E Martim não só que é músico, sino que também é luthier. E é luthier de bandoneon. Quer dizer, é o cara que conserta tudo. Ele me disse que esse bandoneon, essa concertina que a gente trouxe da Alemanha, deve ter uns 100 anos. Disse, eu calculo que tem uns 100 anos esse instrumento.
Nossa.
De 1920, acho.
Olha,
que ele é.
Pai.
É.
Não lembrava que ele tinha trazido de lá.
Como?
Não lembrava que a gente... Você que achou que é no lixo?
Não, eu comprei numa feira. Eu comprei numa feira e
estava... Nossa, toda destruída.
É, estava gasta, né? Aí ele fez tudo, olha, desmontou aquilo e está recuperando. Senhora. Então, eu estou numa etapa da minha vida que eu quero começar a tocar bandoneon. E é muito complicado tocar bandoneon, então preciso de muito tempo daqui para frente.
Ah, então você quer viver os 150 para ficar bom.
Poder, não, pelo menos tocar uma comparsita. Até lá acho que consigo tocar a comparsita. Então, eu li que é possível viver 150 anos.
Você leu?
Eu li que é na internet.
Uhum, no Google. Claro,
com certeza. É possível, bom. Clarice disse meus sentimentos, Emília Pelarrabi.
Obrigada, Clarice.
Eloá disse, o luto muitas vezes demora a passar. O tempo passa, mas as lembranças e a saudade ainda arde fortemente. Para mim o luto nunca acaba. Né? O pior é fazer luto de pessoas vivas. Isso para mim é muito difícil. Com quem conversei sobre lutos que não acabam, sobre lutos que acabam, sobre lutos de pessoas vivas, com quem conversei exatamente sobre esse tema é com Christian Dunker, quando ele veio aqui em Campinas, e ele estava com os manuscritos do livro sobre o luto, que eu acho que ele já lançou agora. Eu teria que dar um Google para ver se alguém sabe se o Christian Dunker já lançou. Ele veio para cá e estava com os manuscritos. E a gente conversou um pouco sobre a questão do envelhecer.
Uhum,
e sobre as pessoas que têm Alzheimer. E sobre todas essas questões que são bem interessantes. As pessoas que começam a esquecer do passado, né?
Sim.
Então é um processo interessante isso. Acho que o livro dele, pelo que eu vi, era muito bom. Eu vou ver se eu compro agora. Não sei se saiu, se alguém disse por aí, alguém sabe. Teresinha disse, meu retorno dos 50 está sem esperanças também. Acho
que
você contagiou
difícil,
essa,
né, que
coisa.
A humanidade.
A humanidade sempre está num momento difícil. É. Tem algum momento que a humanidade não esteve em um tempo difícil?
Então.
Acho que a humanidade, assim, por definição, está em um tempo difícil. Não sei, Teresinha está um pouco... Vamos ter que levantar o ânimo da Teresinha, acho.
Eu não vou conseguir.
Você não vai conseguir, porque...
Mas é porque eu acho... Sim, eu acho que a humanidade sempre teve momentos difíceis. Mas é que eu acho que agora é meio que É que não é mais uma guerra... Também tem as guerras de pessoas contra pessoas. Mas parece que é uma guerra da natureza contra as pessoas, sabe?
A natureza contra as pessoas.
Não, as pessoas contra a natureza.
Eu acho que a natureza vai se revelar contra as pessoas.
Então, é que eu acho que ela não... Não vai se revelar de um jeito tão...
Bom, os furacões, os enchentes, os incêndios.
Sim.
Luiz Paulo disse, concordo, Eloá, parecem mais infinitos os lutos com as pessoas vivas do que os lutos de fato. Antônio Marcos disse, sagrado pode significar respeito. Pensar o respeito como uma reverência, como um Achtung. Achtung em alemão é interessante, né? A palavra Achtung.
Não sei o que significa.
Achtung é respeito, mas Achtung bitte. Lembra quando a gente estava no Hauptbahnhof, na estação de trem? Pelo alto-falante falando Achtung bitte. Então, é um cuidado, é um respeito, é um... Uma consideração.
Segura,
Isso, um segura aí. Isso, exatamente. É um segura aí. Gente, segura aí. Leute, Achtung bitte.
Mas quando que eles falavam isso?
É quando ia passar, ia passar o trem, Achtung bitte. É. E aí falava.
Respeitem o trem.
O trem, sei lá, passa. E aí, por ver. Eloá disse sim, Luiz Paulo. Os dias passam rápido. Porém, quando percebo que já passaram anos e aquela angústia ainda teima em existir, Vera cumprimenta, Samuel também cumprimenta. Carola diz que nós somos, Carola Rap diz que nós somos uma dupla incrível. Vê? Olha só, você e eu, uma dupla incrível. Tá vendo? Acho que isso é uma mensagem para você, né?
Para mim? Você? É. Você que gostou aí da...
É, não, eu gostei. Mas é... Etapas da vida. Lembrei do Erik Erikson. Não sei. Erik Erikson. Samuel, depois dá uma explicada. Acho que as etapas da vida para a mulher, a menopausa, é um enorme marco.
Deve ser.
Disse Carola Rapp.
Deve ser.
A menopausa é um enorme marco.
Sim. Deve ser tenso, né?
Não
sei. E a gravidez também deve ser, né?
E a menstruação?
Sim, mas é que é um nível.
A menstruação não foi um.
É uma merda. Não.
Não, mas
é
o momento.
É lindo, mas é difícil.
Não, o momento que você se lembra passar por essa etapa da vida.
Sabe o que é?
A etapa da vida que você não menstruava. Eu nunca te perguntei isso. Como é que foi? Olha só. Eu acho que tua mãe me comentou alguma coisa, mas...
Quando eu menstruei, sim, minha mãe contou pra todo mundo.
Mas, você foi com sua mãe? Aí.
Onde que eu fui?
Falar... Foi... Como é que foi esse momento?
Assim foi... Eu sempre quis menstruar, porque desde pequena eu sempre quis usar óculos, aparelho, menstruar e trabalhar.
Uhum. Ou seja, óculos, aparelho...
Tudo isso que eu faço, que eu tenho agora, sei, menos aparelho.
Que você tirou, aliás.
Mas eu acho que vou botar de novo.
Botar.
Tudo isso que eu faço agora, eu
acho
que eu sempre
fazer.
Quis. Quando eu
então
era
você
está
numa etapa de realizações agora.
Acho que sim. Sim, eu tô chegando a ser quem eu queria ser. Só que aí a minha imaginação parou ali, então eu espero que...
Agora tem que inventar.
Não, que acabe assim logo também.
Como que acabe?
Não, é que daí depois que cumprir a casinha e tal, aí já deu já. Porque eu já não sei mais aqui.
Deu o quê? Morreu aí?
Porque já não...
Mas aí com 30 anos você já tá aí. Você quer ser tipo assim, estrela de rock and roll, que você morre aos 27 anos...
Para poder ficar para a história.
Para ficar para a história, entendi.
Só que enfim...
Mas como é que foi o momento da menstruação?
Foi assim, minha mãe estava viajando... É que eu morava com a minha mãe, né? Aí ela estava viajando e eu estava na casa de uma amiga. E eu já estava sentindo umas dores, assim... Umas cólicas, mas como eu tenho cólica quando faz frio, né? Eu achei que tudo bem, que podia ser, porque tava meio ventando. Eu morava lá no litoral do Paraná, né? E aí eu fui no banheiro dessa casa dessa minha amiga, e aí eu vi que tinha sangue.
E o que que
é que não era, o sangue não era o mesmo sangue vivo, né? É um sangue meio marrom.
É um outro tipo
então
de sangue.
Então você fica... a primeira vez...
É bem pouquinho,
assim. E aí eu fiquei
é simbólico
tipo,
isso, não é?
Então,
ou, não?
Aí,
ou é na dúvida? Ou não somos...
Eu fiquei na dúvida, eu falei, será?
Não, eu soube.
Será
você
que
soube.
Foi? E aí eu liguei pra minha mãe e falei, então, acho que talvez eu tenha menstruado. Aí ela falou, então vai lá e compra um negócio, um absorvente e vê. Só que eu falei, não vou comprar, porque não deve ter sido.
E aí
no dia seguinte foi mais vivo a cor.
Uhum.
Aí eu falei, eu acho que eu menstruei. Aí eu falei, ufa, tô virando adulta.
Ah,
fiquei feliz.
E aí você...
Aí a minha mãe voltou de viagem e tal, aí a gente conversou, ela ficou super feliz. Acho que a gente deve ter feito alguma coisa, não sei se a gente saiu pra comer, mas teve uma certa comemoração assim.
Mas agora que você
momento.
Agora que você fala de adulta, me lembrei de outro momento na qual você utilizou essa palavra para se referir a você mesma, que foi na no período em que você foi estudar Cuba?